Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Que rica oportunidade, né? O Senhor nos concede mais uma vez nessa manhã tão linda, nessa manhã quente de quarta-feira, mas uma manhã abençoada pelo Senhor. Mais uma vez eu peço aos irmãos, se você ainda não compartilhou, mande logo o link para alguém, para que essa pessoa também possa, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor, ser alcançada pelo Evangelho que transforma, pelo Evangelho que muda, pelo Evangelho que entra aonde a nossa palavra apenas não pode entrar. Aproveitando que nós vamos hoje tratar desse assunto, separação, né? Se isso é a única saída para o casamento, eu quero falar com os irmãos sobre família. Josué, no capítulo 24, o versículo 15, nos diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, nós sabemos que a nossa família, ela é extremamente importante para Deus. Ele criou a família para ser um ambiente de amor, de proteção, de encorajamento e ensinamentos. Mas, infelizmente, nós vivemos um tempo onde muitas famílias estão desestruturadas e perdendo o sentido da sua existência, perdendo o motivo pela qual a família existe. Estamos vendo aí, como nós já falamos aqui hoje, o divórcio sendo romantizado, banalizado, os relacionamentos sendo descartáveis. Diante desse cenário tão caótico, tão triste que nós estamos vivendo, o que é que nós podemos fazer para manter a nossa família no caminho do Senhor? Quais os passos nós precisamos dar? Quais atitudes nós precisamos tomar para que a nossa família permaneça firme, coesa, fazendo aquilo, cumprindo o propósito para o qual Deus a instituiu? A primeira atitude que nós precisamos tomar, queridos irmãos, é o de colocar a nossa família no altar do Senhor. E o que é que isso significa, irmã Rosimar? Significa que nós precisamos dedicar nossa casa e nossos relacionamentos a Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e de nossas famílias. Quando colocamos nossa família no altar de Deus, então nós permitimos que o Senhor seja o centro de nossas vidas e que seu amor e direção guiem os nossos passos. Quem é que tem que fazer isso? Nós. Nós, marido e mulher. Principalmente, e aí aqui eu trago uma palavra de orientação mesmo, para os maridos, para os irmãos que estão a me assistir e a me ouvir nesta manhã. O marido, ele tem um papel importantíssimo dentro da sua casa, que é o de sacerdote do seu lar. Claro que a esposa também tem a responsabilidade espiritual sobre a sua casa. Mas essa maior responsabilidade, esse papel, ele está sobre os ombros do marido. Ele tem a responsabilidade, o dever pelo sacerdócio da sua casa, de conduzir a sua família ao altar do Senhor, de tomar a dianteira, de tomar a frente, de estar liderando a sua família quanto às coisas espirituais. É sobre os ombros do marido que está a responsabilidade da vida espiritual da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Então, portanto, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, esse entendimento dessa responsabilidade tão tamanha diante de Deus de conduzir a nossa casa ao altar do Senhor nos dias difíceis que nós estamos vivendo, que nós estamos passando por ele. Qual o outro objetivo ou o que é que nós podemos fazer ainda? Qual o nosso propósito ainda para conduzir a nossa família e viver uma vida conforme a palavra do Senhor nos orienta? O que ainda que nós podemos fazer? Segunda coisa, ensinar a palavra de Deus. Um dos papéis mais importantes dos pais é ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. A Bíblia, ela é a base para a nossa fé e é por meio dela que nós aprendemos os princípios e valores que norteiam a nossa vida. É através da palavra de Deus que nós vamos ministrar aos nossos filhos. É um estudo diário que nós vamos fazer com eles, orar e ensinar a palavra de Deus para que os nossos filhos cresçam com uma base sólida na palavra de Deus. Porque muitas famílias hoje têm alguns filhos que estão completamente doutrinados lá fora. Foram ensinados nas faculdades, foram ensinados nas escolas, absorveram ensinos de colegas, de outras pessoas, em detrimento ao ensino da palavra de Deus, porque faltou da parte dos pais essa responsabilidade de ensinar os seus filhos, de ministrar na vida dos filhos, de orar com os filhos, e além de ensinar e além de orar, também ser exemplo para os seus filhos, porque os filhos precisam ver os pais orando, os filhos precisam ver seus pais tendo uma vida de intimidade e de comunhão com Deus, os filhos precisam crescer vendo seus pais lerem a Bíblia, priorizando a palavra de Deus, priorizando o reino de Deus dentro dos seus lares. Isso é importante para o crescimento dos filhos, porque quando a gente faz isso, eles vão ver em nós o exemplo de alguém que tem uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de oração e uma vida direcionada por aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, é de suma importância, é de extrema importância que nós, os pais, ensinemos os nossos filhos a palavra de Deus, porque se nós fizermos isso ao chegar num dia como hoje, por exemplo, e os nossos filhos forem para a escola e lhes oferecerem doces e balas em comemoração a esse dia aqui, o que é que os nossos filhos vão entender? Não, eu não quero, muito obrigada. Vamos ensiná-los a serem educados, a agradecer, mas a não receber tais oferendas, porque nós sabemos a quem elas são oferecidas. E eles também saberão. Mas eles só saberão, irmão, se nós os ensinarmos, se nós falarmos com eles. O que é que nós ainda podemos fazer para ter uma família no altar de Deus, uma família coesa, uma família unida, uma família cumprindo o propósito para a qual foi chamada? Nós precisamos, terceira coisa, viver em amor e em harmonia. A família é o lugar onde o amor e a harmonia devem reinar. É importante que marido e mulher se amem e respeitem mutuamente e que os pais amem e cuidem de seus filhos. Quando há amor e quando há harmonia em casa, a família se torna um lugar seguro, um lugar agradável, um lugar acolhedor, onde todos se sentem amados e valorizados. Por que que hoje muitos filhos preferem estar na casa dos amigos? Preferem passar boa parte do dia no trabalho, na rua, na escola, do que estar em casa. Porque a casa virou um campo de competição, a casa virou um ringue de competição, onde as pessoas não se respeitam, não se valorizam, não honram um ao outro, não dê preferência um ao outro, não se amem mutuamente. Mas são pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas estão competindo umas com as outras. Estão vivendo ali porque não tem outro lugar para viver, mas não tem prazer em estar ali. A nossa casa precisa ser um oásis de paz, de tranquilidade, de amor. E é apenas uma pessoa que é responsável por transformar esse ambiente em um lugar de harmonia? Não, todos nós somos. Marido e mulher é responsável, os pais são responsáveis, os filhos também são responsáveis. Quando nós ministramos, quando nós ensinamos isso aos nossos filhos, a viver em amor e em harmonia, a respeitar um ao outro, a respeitar o irmão, a respeitar o pai e a mãe, a honrar um ao outro, nós teremos então um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, em que as pessoas, ao estarem fora de casa, desejarão ardentemente voltar para dentro das suas casas. Por quê? Porque ali é o melhor lugar. Porque ali é o ambiente familiar, é um ambiente acolhedor, é um ambiente de paz, é um ambiente de harmonia. Esse é o desejo de Deus para os nossos lares. Esse é o desejo de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos e para a vida conjugal. Que haja amor e que haja harmonia dentro dessas casas, dentro desses lares. O que é que nós podemos ainda fazer para trazer a nossa família para os pés do Senhor e poder dizer, assim como Josué disse, se vos parece ou se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei então a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando agora, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Todavia, dentro da minha casa, nós já fizemos uma escolha. Nós serviremos ao Senhor. Que decisão maravilhosa. Que decisão que Josué tomou. Que posição de liderança ele exerceu nesse momento ao mostrar para todo Israel que ele, juntamente com a sua família, haviam feito uma escolha, a escolha de servir o Deus verdadeiro. É isso que nós precisamos fazer. Escolher, servir juntos, que é a quarta coisa que eu quero falar com os irmãos. Uma das formas de manter a família unida é servindo juntos na igreja e na comunidade. Não tem coisa mais rica, não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa que agrada mais e alegra mais o meu coração de ver os meus filhos servindo ao Senhor, de estarem junto com eles e com meu esposo dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. Isso enche o meu coração de gozo e de alegria. Não há nada mais rico do que isso. Então, quando a família serve ao Senhor e ao próximo juntos, ela fortalece os laços de amor e de cumplicidade entre si, entre os membros dessa família. Além disso, o serviço também, ele é uma forma de colocarmos em prática os valores que nós aprendemos na palavra de Deus. Jesus é o maior exemplo de serviço, é o maior exemplo de servo. Então, nós precisamos também servir ao Senhor juntos, em família. Darmos prioridade ao reino de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu amo, como eu disse, ver os meus filhos envolvidos na casa do Senhor. Por mim, eles deveriam estar lá todos os dias. Se tivesse trabalho para eles todos os dias, eu os incentivaria a ir todos os dias. Porque não há melhor lugar para se estar do que na casa do Senhor. Foi isso que o salmista Davi disse: eu preferiria estar na casa do Senhor todos os dias do que em outra parte mil. Não tem melhor lugar. Porque é na casa do Senhor que nós contemplamos a sua face, contemplamos a sua presença. Na casa do Senhor há abundância de alimento, na casa do Senhor há comunhão, na casa do Senhor há aconchego, na casa do Senhor há verdade, na casa do Senhor há transparência, na casa do Senhor existe amor, na casa do Senhor também existe serviço. Quanta coisa nós poderemos fazer juntos na casa do Senhor. E quando nós fazemos, nós mantemos a nossa família unida, servindo ao Senhor com alegria. Então, faça isso. Procure colocar a sua família no altar do Senhor. Apresente a sua família a Deus. Leve os seus filhos, a sua esposa, o seu marido a ter um relacionamento com Deus e reconhecer que Ele, apenas Ele, é o Senhor da nossa vida e da nossa família. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos, leia a Bíblia dentro da sua casa, faça o culto doméstico, ministre na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Não use a palavra de Deus apenas como um amuleto, aberta no Salmo 91, porque isso não vai trazer nenhum resultado para a sua casa, para a vida dos seus filhos e para a vida da sua família. Mas tenham um tempo diário de ministração da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, de adoração na sua casa, de oração na sua casa. Comece a fazer isso e você vai ver a diferença dentro do seu lar. Vivam em amor e em harmonia. Procure todos os dias ser agradáveis uns aos outros, servir um ao outro. Oh, irmãos, eu vejo tantas pessoas que querem tanto servir lá fora, mas não servem o básico dentro dos seus lares. Eu só faço isso se fulano fizer. Não, eu não vou fazer porque fulano também não fez. Não. Quando cada um faz a sua parte, quando cada um entende a sua responsabilidade, quando cada um trabalha para que haja amor e harmonia, quando nós fazemos a nossa parte, o outro também vai entender que é necessário fazer a parte dele. Mas quando nós ficamos nessa intriga, quando nós ficamos nessa birra de dizer eu só faço se fulano fizer, eu não fiz porque fulano não fez, estamos abrindo brechas para que Satanás entre dentro do nosso lar e traga contenda, desarmonia, desinteresse. O clima fica pesado, o ambiente fica pesado. Mas quando cada um entende o seu papel, entende para o que ele foi chamado, que é para servir. E a Bíblia diz que quando nós somos negligentes aos domésticos, quando somos negligentes àqueles da nossa casa, não vai adiantar fazer lá fora. Porque primeiro nós precisamos servir aos da nossa casa. Depois nós servimos fora da nossa casa. O ambiente mais difícil para que a gente mostre piedade é dentro de casa. O ambiente de maior teste para a nossa vida cristã é dentro da nossa casa. Não é na igreja, não é no trabalho, não é na comunidade onde você está inserido ou desenvolvendo algum trabalho social, não é. É dentro da nossa casa, é lá o terreno de teste da nossa vida cristã. E por último, como eu disse, servir juntos. Oh, coisa gloriosa, como é bom servir ao Senhor em família. Poder estar todos juntos na presença do Senhor, dando o nosso melhor para o Senhor, cumprindo aquilo, cumprindo o propósito para o qual nós somos chamados como família, servir ao Senhor com alegria, que todos os membros da família possam dizer, como o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir ao Senhor com alegria todos os dias. Isso é glorioso demais. E eu quero concluir esta palavra rápida dizendo que manter a família no caminho de Deus não é uma tarefa fácil. Não, irmãos, não é fácil. Não adianta a gente tentar enganar e dizer, não, é tranquilo, é fácil. Não, não é, irmãos. Porque Satanás, ele faz de tudo. Ele age de todas as formas, nas coisas mais insignificantes e mínimas que vocês podem imaginar, para trazer uma... tirar a estabilidade, trazer uma desarmonia, um desacordo, uma falta de paz dentro das nossas casas. Então, manter a família no caminho de Deus não é uma tarefa fácil, mas é possível. Eu quero que você entenda que é possível quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor e seguimos aqui os princípios estabelecidos em sua palavra. Mas quando nós não utilizamos esta palavra, quando nós não a usamos dentro da nossa casa, quando ela não é a base, quando ela não é a bússola que nós precisamos, quando ela não é o modelo, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, as coisas não darão certo. Quando colocamos nossa família no altar de Deus, ensinamos a palavra de Deus, vivemos em amor e harmonia e servimos juntos, estamos construindo o quê? Estamos construindo um legado de fé e amor que será transmitido para as próximas gerações. O que é que eu estou deixando para a minha geração? Qual é a referência que os meus filhos terão de mim? Quando eu partir para a eternidade, se até lá Jesus não voltar, o que é que eu deixarei para as pessoas que me conhecem? O que é que eu deixarei para os meus filhos, para os meus netos que virão? Quais ensinamentos meus filhos levarão para a vida deles, que absorveram de mim como mãe? O que é que os seus filhos levarão de você para a vida deles? O que é de positivo que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos, na vida da nossa geração? Nós vamos passar. Como a geração dos nossos avós passaram, como a geração dos nossos pais estão passando, a nossa também vai passar. Passaremos e outra geração se levantará e já está se levantando. Mas qual é o fundamento que nós estamos colocando para essa geração que está se levantando? Será que o fundamento é sólido? Ou será que é um fundamento sobre a areia? Que ao soprar o vento, que ao vir a tempestade, e a tempestade muitas das vezes ela vem de uma forma assombrosa. Como que essa geração vai conseguir se manter de pé com tudo que nós estamos vivendo nesses dias? Eu não estou aqui chamando a atenção dos irmãos, não. Eu estou querendo trazer uma reflexão para nós nesta manhã. Fazer você pensar. Eu sei que você já ouviu tantas mensagens relacionadas à família. Mas todos os dias nós precisamos voltar ao primeiro amor todos os dias. Recomeçar todos os dias. Perdoar todos os dias. Mudar de rota todos os dias. Olhar para dentro de nós todos os dias. Sermos ministrados todos os dias. Analisar os nossos comportamentos, atitudes e palavras todos os dias. Nos polir todos os dias, queridos, todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa ser lavado todos os dias, ser perfumado todos os dias, ser alimentado todos os dias, a nossa vida espiritual também precisa ser lavada todos os dias pela palavra. É a palavra que lava, é a palavra que purifica, é a palavra que limpa, é a palavra que restaura, é a palavra que muda. É a palavra que traz sentido à nossa existência. Então, ainda que você já tenha ouvido tantas palavras, tantas mensagens acerca da família. Mas mais uma vez, eu quero te fazer refletir da necessidade, do propósito da família, do quão importante as nossas famílias são para Deus. Porque Ele criou a família para viver em um ambiente de amor, de proteção, de encorajamento, de ensinamentos. Mas hoje, o que nós vemos são famílias desestruturadas e perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo todos os dias o sentido da sua existência. Em nome de Jesus, não deixe que a sua família perca o sentido da sua existência. Pergunte ao Senhor agora: Senhor, o que é que eu preciso fazer para mudar o rumo da minha casa e manter a minha família no altar do Senhor? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que Deus vai mostrar a você aquilo que você precisa fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa rica e poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus fale com você nesta manhã. Ainda temos muito programa pela frente e vamos tratar aqui de um assunto extremamente importante para os nossos dias. Fique conosco, não saia daí não. Ainda compartilhe o programa, mande para alguém. Porque eu tenho certeza que Deus ainda falará conosco mais do que Ele já tem falado. Deus te abençoe em nome de Jesus.